Está no ar o programa Trajano pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930. Boa tarde, Curitiba, região metropolitana e sul do litoral do Brasil. Que coisa linda, gente. Chegamos a 2024. Estamos aqui aguardando uma entrevista com Getúlio Guerra. Já está ao vivo? Getúlio, dá um oi. Getúlio, está me ouvindo?
Alô, alô.
Oh.
Alô, Terezinha.
Isso é muito bom, isso é muito bom. Querido, que satisfação estar contigo aqui na Rádio Cultura de Curitiba, AM 930, programação Trajano pela Paz, às 16 horas, sempre às 16 horas aqui, Trajano pela Paz, na Rádio Cultura, mais livre de todas. Olha que coisa linda, Getúlio, começamos o ano juntos.
Fico pois bem... é, Jussa, quanto tempo que não tem look?
Pois é, faz tempo que não nos vemos mesmo. Faz tempo que não nos encontramos pessoalmente, mas sempre presente na programação, sempre presente nas suas pautas de luta. Queria contar um pouquinho quem é você. Posso?
Ixi, tenta aí, eu não consigo mais.
Vou fazer uma breve descrição, tá? Não vou contar tudo.
Ufa!
Ai, que bom, que alívio, né? Vou contar só um pouco. Getúlio Guerra, grande guerreiro da cultura, produtor cultural. Estivemos juntos em várias pautas, como Fórum de Música Permanente do Paraná, Fórum Nacional de Música, conferências de cultura, enfim, em várias lutas e pautas da classe artística. Concorda?
Sim.
Fizemos um bom barulho, não, querido?
Tem umas décadas aí, né, Jus?
Tem algumas décadas aí importantes que nós realmente fizemos questionamento a respeito da legislação e dos direitos dos trabalhadores da arte. Que, infelizmente, não vencemos todas as pautas, mas lutamos, fizemos um bom combate, não?
É. A gente faz o que pode, resistência é isso, né? A gente tenta, né?
É, algumas coisas a gente avançou.
Tentamos.
Quero lembrar também que na pandemia você fez um lindo trabalho. Um lindo trabalho mesmo, com a questão de proporcionar a muitas pessoas meditação, aliviar a angústia, o desespero, a solidão de muitas pessoas. E eu respeito muito esse teu lado, mais focado na paz e na harmonia das pessoas. Nosso programa tem esse foco, arte e cultura de paz. Nada melhor do que começar esse ano com literatura, falar da poesia. Até porque sem poesia e sem filosofia, em tempos tão difíceis, aí fica pior ainda, né? Então é bom a gente lembrar da alegria que ter amigos, parceiros, solidários na nossa luta. E achei importante valorizar o lançamento do seu livro, Poemas de Guerra. Então, queria que você contasse como começou essa inspiração, falasse para os nossos ouvintes, para os internautas, para aqueles que acompanham a programação e estão em sintonia sempre com a Rádio Cultura de Curitiba, porque nosso material fica no podcast da rádio, no portal. Depois você pode compartilhar com seus amigos também. Mas me conte, como começou essa ideia desse livro, Poemas de Guerra?
Eu estou olhando para baixo aqui, Jussa, porque eu estou colocando no grupo ali do lançamento do livro, inclusive os links, né, do Facebook e do YouTube.
Sim.
Para o pessoal poder, quem tiver de varda aí, de férias ainda, eu não tenho férias, né, não sei quando que eu tive férias na vida, enfim. Quando eu tenho uma cirurgia na barriga, eu invento fazer livro.
Imagina, tudo isso faz parte, né? Faz parte do que vamos fazer.
Mas esse intento, né, de publicar uma coisa que já vem de alguns anos, acho que uns 12 anos já. Eu tinha um blog, publicava lá. E aí uma amiga falou, cara, você não publica isso? Eu falei, ah, interessante alguém pensar assim, porque, né? Eu, sinceramente, na época eu não pensava em publicar. E aí fizemos uma vaquinha na época, coloquei uma vaquinha no Facebook. E agreguei várias pessoas para fazerem fotografias e imagens, ilustrações e fotografias, baseado nos textos. Mandei os textos em Word para elas, e elas começaram a fazer fotos, fazer ilustrações, e juntou uma galera, e uma galera também na vaquinha. E foi, putz, vai ser legal. E ainda mostrei pro Tadeu, né, pro Polaco da Barreirinha, a ideia de fazer, de juntar tudo numa coletânea só na primeira publicação, assim. Poemas, crônicas e aforismos. E ele com aquela sensibilidade dele, punk, né? Ele falou assim: filho da... Como é que você vai lançar tudo uma vez só? Que pretensão é essa? E isso dá umas 170 páginas, né? Uma loucura, assim, um catatal idiota, porque não fazia sentido nenhum, né? Mas eu falei: ah, tudo bem, a tua opinião, você é capricorniano, é teimoso, é metido a falar o que quer, e eu também sou, então assim, dane-se o que você acha, eu vou publicar. Mesmo com essa forçação de barra, de quantidade, né? Ele falou: não, separa, seleciona, cara, seleciona os melhores, para com essa ideia. Daí, no fim das contas, acabei não publicando, Jus. Inclusive, a vaquinha, teve pessoas que depositaram, teve pessoas que não, a maioria não, mas os que depositaram ficaram esperando. Falei: gente, segura aí, porque deu um BO aqui. E qual que foi o BO? Na época, eu tinha um relacionamento, nem posso chamar de namorada, porque o troço foi super rápido, e acabou que a gente separou e eu deixei meu notebook com ela, que tinha as artes todas, as fotos, estava quase tudo pronto. E foi bem na época que eu entrei na Fundação Cultural para trabalhar lá. E aí lá eu fui engolido, né? Lá eu fui triturado, engolido e cuspido fora, assim, não tinha tempo nem de ir no banheiro. Falei: bom, então esse livro vai ficar engavetado, e quando eu pegar férias da fundação, eu vou ali no Big, compro uma impressora, volto para casa e começo a imprimir, ver o tamanho das fontes, porque eu faço a arte final. Eu fiz esse Poemas de Guerra, eu fiz a arte toda, assim, né? Capa, tudo, diagramação, escolha de fontes e tal. Eu pensei: então, nas férias eu vou ali no Big, compro uma impressora, venho aqui, imprimo esse catatal, para ver em que pé que tá impresso, porque é preciso, né, Jus? É preciso você ver uma coisa na internet, que nem eu te mandei o PDF. Uma coisa é você ver no PDF, outra coisa é você ver impresso. E aí eu falei para essa ex-companheira, falei: escuta, ela estava morando aqui perto, na rua de cima, que eu falei: manda aí o arquivo que estava no notebook que eu tinha deixado com ela, né? Manda o arquivo aí para eu... Tô de férias agora, comprei, já tinha até comprado a impressora que está ali, que eu vou mexer no livro agora nas férias. E ela: pois é. Eu tirei do notebook e botei numa nuvem, e a nuvem evaporou. Daí eu: peraí, como assim nuvem evaporou? Tudo bem que nuvem evapora, mas, né? Nuvem virtual também? Ela: pois é, não tô achando. Eu falei: cáspita, como assim, cara? Daí parei, contei até 10, tomei um gole d'água, um misto de puteado com triste, né? Primeiro puteado, depois fiquei triste, e fiquei digerindo isso durante esses anos todos, assim. Essa, hoje, diante de coisas que ela fez e continua fazendo, eu sou vítima de uma alienação parental surreal. Dá para fazer até uma série do Netflix. Logicamente que eu não posso colocar detalhes aqui publicamente, mas em breve vamos lançar livro também, e isso vai ficar público. Eu fui e ainda sou vítima de uma alienação parental surreal. E dentre isso, o pacote, ficou essa história do livro na nuvem. Que, lógico, eu tinha os arquivos em Word, tenho até hoje, enviei para várias pessoas. Mas ali, nesses arquivos no CorelDRAW, que é o programa que eu uso, ele estava pronto, entende? Estava pronto, com as fotos, com as ilustrações do lado, o nome da pessoa.
Saiu o teu áudio. Getúlio, você desligou o áudio.
Alô?
Oi, voltou. Beleza.
Ah, tinha cortado?
Tinha cortado. Essa última explicação eu não escutei e o ouvinte também não escutou.
É, e aí tava pronta as artes, entende? As artes estavam prontas. A imagem, a ilustração ou a foto com o nome do autor no rodapé, a paginação, o poema do lado, estava tudo pronto, 170 páginas quase. E é isso que perdeu. O arquivo original, não. Eu tenho no Word até hoje, enviei para várias pessoas, tudo bem. A questão era todo aquele trabalho, que poderia ter sido feito de novo nesses 10 anos, 11, poderia. Não seria tão difícil, até porque eu já tinha matutado sobre, né, o visual. A questão é que eu perdi o tesão mesmo, assim. Eu fiquei puto, fiquei triste. Estou falando da capa do livro, a inspiração da capa.
Estou te escutando bem. Tivemos um problema técnico aqui, mas você continuou falando e foi ótimo. Você está contando a história do seu livro e como você fez a criação desse trabalho. Eu acho importante estar te escutando aqui. Está me escutando bem, Getúlio?
Estou. De boa.
Ai, que bom.
Estou escutando e estou te vendo. Você está
Ai,
me
que
vendo
bom,
ou
que
está
bom.
Só me escutando?
Você viu
não
que...
está me vendo, né?
Você escutou a trilha que é do Nego Blue?
Antes?
Escutou a trilha sonora que é do Nego Blue?
Não.
A trilha sonora do Nego Blue é uma música muito legal que diz assim: só depende de mim, só depende de você, só depende de nós. E aqui estamos nós lutando para estar junto. Beleza? Importante saber.
Seja online, seja em loco.
É importante saber assim: que o livro será lançado três datas distintas, é isso, né? Foi isso que eu entendi: três datas distintas. Uma nessa próxima semana, no Nina. Queria que você contasse um pouquinho desses lançamentos, como estão organizados, para quem puder, para quem quiser participar.
Isso. Primeiro, o lançamento oficial vai ser no Nina, dia 13, né? O Nina é um restaurante aqui em Curitiba, no centro de Curitiba. É o point da esquerda curitiboca, onde o Sérgio Moro sempre vai jantar lá. Não. E é um espaço legal no centro, porque eu conheço pessoas de vários pontos, né, Jussa? Moram do outro lado da cidade, pessoas que moram em Colombo, Almirante. Pessoas que vão participar recitando e tocando moram pro outro lado da cidade. Falam, então vamos arrumar um lugar no centro, porque eu moro aqui no Xaxim. Se vai arrumar aqui perto, é sacanagem. Já fiz aniversário por aqui, né? Então o oficial vai ser no Nina, que é no centro. É,
mas
dia
eu,
13.
Entendi direito isso. Vai ter um jantar com o Sérgio Moro, a esquerda vai se reunir com o Sérgio Moro, foi isso?
Vamos fazer um crowdfunding Moro. Vou lançar um livro dele.
Ai, ai. A esquerda se reunindo com o Sérgio, mas você não fala muito disso, que vai que o povo acredita, né?
Ó, eu conheço o Zé Ruela da direita, que inclusive vão estar lá, que eu convidei, quer dizer, não sei se vão estar lá, né? Mas se eles se informarem, talvez não vão. E eu consigo conviver com alguns, assim, mas com o Sérgio não, né? O Sérgio não vai rolar. Se ele chegar lá, vai dar B.O. Vamos botar ele no avião e vai embora. Vai para os Estados Unidos, seu trulha. Mas então, eu te passei as datas, né, Jussa? Que seria. Estou tentando colar aqui, mas está difícil. Cadê?
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.